Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia!
Bom dia, bom dia!
Bom dia, amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de cada um de vocês. Eu sou o pastor Cleiton e é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês nessa terça-feira, dia 19 de março de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco. Este que é o espaço oficial do povo batista pernambucano. E você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica 100.7, como também nas diversas plataformas de áudio. Você tem alguma sugestão para o nosso programa? Algum aviso de sua igreja para nos dar? Você pode entrar em contato conosco através do número DDD 81 99856-8883, repetindo 99856-8883, ou por meio do nosso Instagram, que é o @somoscbpe. Tem algum evento da tua igreja? Nos marca por lá, que a gente pode compartilhar, ok? Agora uma pergunta para você, batista pernambucano. Você já se inscreveu para a 124ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco? Pois é, será entre os dias 16 a 18 de maio na Capela da Vimim. O valor da inscrição individual está por R$ 70,00, mas comprando até o dia 15 de abril, você tem desconto, R$ 63,00. Jovens até 30 anos pagam R$ 60,00. Teremos momentos deliberativos e inspirativos. Além disso, teremos o lançamento da campanha de missões estaduais. Compartilhe o amor de Cristo. Então, ó, não perca tempo. Participe você, mensageiro, da 124ª Assembleia da CBPE. Acesse o site e se inscreva. cbpe.org.br. Hoje você escutará o Momento Manancial, Voz Batista para Crianças e uma fala novamente sobre projetos sociais com Marília, da Igreja Batista da Capunga. Semana passada ela esteve aqui e ela vai dar continuidade ao assunto. Ficou curioso? Então, fique aqui conosco.
Momento Manancial, o devocional do povo batista brasileiro.
A luta pela bênção, por Teremar Lacerda. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 16. A cidade de Suné estava localizada numa região fértil de agricultura e pomares. O nome desse local significa declive. Ao norte estava o Vale de Jezreel e à sua frente o Monte Carmelo, onde Eliseu ia sempre orar. Ao passar por ali, a sunamita o convidou a comer. Essa personagem foi chamada de sunamita por ser nativa de Suné. A Bíblia fala de uma mulher rica, cujo esposo tinha servos, mas isso não foi uma barreira para dar de comer ao santo homem de Deus e construir um quarto para hospedá-lo. Uma mulher de sentimentos puros, hospitaleira, bondosa e misericordiosa, chamou a atenção do profeta Eliseu, que sentiu o desejo de abençoá-la, mas não sabia do que ela precisava. Geazi, o servo, lhe sinaliza que a sunamita e seu esposo não tinham filhos. Uma mulher sem filhos não era bem vista naqueles tempos. O profeta, inspirado por Deus, manda chamá-la e lhe dá a notícia de que em um ano seria mãe. Já sabemos o restante da história. Você teria a coragem da sunamita de deixar o filho morto no quarto e lutar por sua bênção? Ela montou num jumento e correu ao encontro do profeta de Deus, abrindo seu coração. Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Ela cria no seu Deus e por isso lutou com fé e coragem até ter seu filho de volta. Em atitude de agradecimento, caiu aos pés do profeta, prostrou-se em adoração a Deus e saiu com sua bênção. Lute em oração, em um derramar diante do Senhor, até obter a resposta. Não desista do seu sonho, lute pela bênção. Não desista do seu sonho, lute pela bênção. Material extraído do Devocional Manancial. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
Eu sou a tia Raíza, vamos orar?
Papai do céu,
obrigado pela nossa família.
O Senhor é muito bom.
Voz Batista para Crianças, com a tia Raíza Rafaele.
Olá, crianças, graças e paz, bom dia. Vamos falar com o Papai do céu? Querido Deus, amado Papai do Céu, obrigada, Senhor, por esse dia tão lindo, por Tua presença, cuidado e pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra. Que Tu possas abençoar todas as crianças que estão nos ouvindo. aquelas que estão doentes, passando por alguma dificuldade, que Tu possa, Senhor, abençoar a todas, cuidar, proteger e sustentar. Senhor, nos conduz que possamos sempre estar dispostos a Te servir e compartilhar a Tua palavra. É isso que Te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é Fim do Preconceito. E o nosso versículo se encontra em Tiago 2:1, que diz: Nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Vamos para a nossa história? Quando cheguei à escola, um dos meus amigos, o Sandro, estava no meio de uma rodinha e dando muita risada. Logo percebi que o motivo do riso era o menino novo da turma. O Enio veio de outro estado e tem um sotaque diferente. Ele estava triste, de cabeça baixa, enquanto os meninos riam do jeito dele falar. Essa não! Eu não podia deixar aquilo barato. Saí em sua defesa. Ei, vocês não sabem que é pecado fazer acepção de pessoas? Todos caíram na risada e o Sandro perguntou: Você inventou essa palavra, né? Eu não tinha inventado. Papai me mostrou na Bíblia e explicou que isso é tratar as pessoas diferente. É como alguém que trata bem um amigo rico, mas trata mal o amigo pobre. Expliquei isso para eles e disse que Deus gosta de todos nós do mesmo jeito, mesmo sendo diferentes. Todos pediram desculpas para o Enio. Crianças, que o nosso Deus possa nos ajudar a amar o nosso próximo do mesmo jeito que nos amamos. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido o nosso amiguinho Guilherme. Ele tem 8 anos e é da Igreja Batista da Concórdia.
Obrigado por esse dia. Cuida das crianças que estão aqui. Perdoe elas, cuide da escola, da igreja. Cuide também dos pastores, de toda a família, de todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém.
Amém e amém, Guilherme. Deus abençoe sua vida sempre. Crianças, um beijo enorme, fiquem na paz e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
Voz Batista informa.
Agora vamos para os nossos avisos. A Igreja Batista Nova Jerusalém, nos dias 22, 23 e 24 de março, estará celebrando 16 anos de existência e convida você para estar junto com eles participando. terão como preletores os pastores Pedro Serafim e Ivaldo Santos, participações musicais do Coro Querigma e Rocha Ministério. A Igreja Batista Nova Jerusalém fica na rua Eutíquio de Barros Correia, número 1, Fundão. Acontecerá em Itamaracá entre os dias 22 a 24 de março, parceria Viver Nordeste, Junta de Missões Nacionais e a Associação Batista Litoral Norte. A operação Jesus Transforma. Quer saber mais? Anote o número. DDD 11 95918 3073, repetindo 95918 3073, falar com Luísa, ou DDD 81 99954 6303, repetindo 99954 6303, falar com Suelen. Atenção! Para quem é da Associação Batista Sul de Pernambuco, Conferência Missionária das BASP. Sim, será no dia 30 de março, das 9 às 16 horas, na Primeira Igreja Batista em Sirinhaém. E na ministração da palavra estarão os seguintes missionários: Délcio e Lindinalva, de Catende, Clédson, de Jaqueira, Marcos, de Joaquim Nabuco, Antônio e Família, de Jussarau e missionário Araújo, de São Bento do Maragogi, em Alagoas. A igreja fica na rua Vigário Genuíno, número 30, Sirinhaém, ao lado do Banco do Brasil. Algumas igrejas, no dia 31 de março, estará realizando diversos cultos e cantatas relativos à Páscoa. Já com a Igreja Batista Nova Jerusalém não será diferente. Amados ouvintes do Voz Batista, vocês se sintam convidados a participar com eles do Musical da Ressurreição, que ocorrerá no dia 31 de março, às 18 horas. A Igreja Batista Nova Jerusalém fica na rua Eutíquio de Barros Correia, número 1, Fundão, Recife. No dia 6 de abril, das 13h30 às 20h, na Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima, acontecerá o Encontro de Missões, do Litoral ao Sertão. Essa é a nossa missão. O evento é gratuito, entretanto o encontro estará arrecadando 1 quilo de alimento não perecível para abençoar a Cristolândia. O endereço da igreja fica na rua Manuel Caldas de Araújo, número 100, Abreu e Lima. Atenção! Dia 6 de abril, viagem missionária da Convenção Batista de Pernambuco para a Igreja Batista Memorial de Correntes. Um evento que ocorrerá das 7 às 16 horas. Terão como participação musical o grupo Verão Missões e Cântico da Terra. Na administração da palavra, o pastor Paulo Eudes, presidente da Convenção Batista de Pernambuco. Terão lá impacto missionário durante todo o dia. E o endereço da igreja é Rua Professora Genoca, número 4, Centro, Correntes.
Voz Batista recomenda. Recomenda.
Mais um momento de recomendação do Voz Batista. Novamente, estou aqui com Marília, ela que é membro da Igreja Batista da Capunga e ministra de transformação social de lá. Também ela é responsável pela sustentabilidade financeira da Visão Mundial do Recife. E seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigada, pastor. Muito obrigada pela audiência aí dos ouvintes.
Então, a gente estava falando na semana passada, né, sobre questão de imposto de renda, mas hoje a gente vai voltar do zero. A gente vai falar sobre a própria ação social, projeto de ação social, porque talvez você ouvinte quer implantar algo, né, tem várias demandas aí, e a gente vai começar do zero, vai começar a subir o degrau e quem sabe com isso possa lhe vir ousadia de querer começar algo na sua igreja.
Isso aí.
Então, Marília, quais seriam as dificuldades iniciais enfrentadas que às vezes assusta, né? Você falar assim, eu quero começar um projeto social.
É verdade.
E aí, como é que seria isso para a igreja ou para a pessoa que tem esse desejo de querer implantar um projeto social na igreja?
É verdade. Assim, eu atuo com ação social na igreja, acho que já desde adolescente, mas de forma profissional, porque eu atuo como advogada no terceiro setor, eu acho que eu estou ali desde 2013. E na minha experiência, os pastores e a liderança me procuram mais para falar de dificuldades relacionadas ao planejamento do projeto social.
Planejamento.
É, como começar, mas o que fazer, o que não fazer, como é que eu vou escolher o público, aquelas pessoas que estão começando realmente o ministério, né? Quando eu trabalhei na Junta de Missões Nacionais também, era muito recorrente essa pergunta, como começar? Como planejar? Mas eu divido como o primeiro mês e o segundo?
É, porque talvez alguns dos pastores apenas vejam a necessidade percebida, mas daí por diante, o que é que...
Como fazer, né? Como começar é uma pergunta assim, frequente, porque às vezes vem muitas necessidades, muitas coisas em mente, e a gente fica perdido um pouco.
Isso.
Em como começar. E uma outra dificuldade, assim, em seguida o pastor, o líder me pergunta assim, mas e a mobilização de recursos financeiros? Porque um projeto social é custoso, é caro.
Isso.
E a carência de voluntários, às vezes, pode aparecer também como uma dificuldade enfrentada. E isso assusta. A liderança até se sensibiliza, quer fazer alguma coisa, mas, por já estar muito comprometida com tantas outras coisas na igreja, acaba não começando.
Isso.
E a minha presença aqui hoje, o meu encorajamento é para que a gente possa começar, para que a gente possa discutir junto essas dificuldades e com aquilo que a gente tem na mão, os nossos peixinhos e pãezinhos, a gente começar a agir com relevância social.
Entendi. Aí, mas essas dificuldades são mais de planejamento mesmo.
Isso, assim, eu tenho algumas dicas para dar assim, em relação a planejamento. Por muito tempo eu respondi à liderança dizendo assim, olha, você quer começar? Escolhe um público-alvo. É idoso, é pessoa em situação de rua, crianças de vulnerabilidade. Por muito tempo eu respondi dessa forma. Veja qual é o público-alvo, principalmente o público-alvo que está em torno da sua igreja, no seu bairro, para que você tenha um impacto local ali onde sua igreja está estabelecida. Mas mesmo assim... eu pude perceber essas pessoas ainda um pouco perdidas, né? E aí, o que é que eu pensei? A coisa tem funcionado quando a igreja separa um líder para aquilo. Um líder especificamente para aquilo.
Perfeito.
Porque muitas vezes o pastor ele já está imbuído de muitas outras coisas, então ele pode ser engolido com muitas outras atividades. E quando você separa alguém para aquilo, ela vai cair em campo, ela vai se capacitar, ela vai se preocupar só com aquilo. E aí vai ser bem mais fácil que aquela ideia não se perca no meio do caminho, a ideia não seja vencida pelo cansaço nem pelos outros afazeres. Então, eu acho que a primeira dica seria separe alguém, que é exatamente como a gente vê na instituição do diaconato na Bíblia, né? Quando as viúvas ali precisavam de um apoio, o que é que foi dito? Vamos separar pessoas de reputação ilibada para que o Ministério da Palavra não fique no prejuízo, né? Então, se separa primeiro as pessoas que vão executar para depois vir a execução.
Porque às vezes, eu creio que esse também é um dos grandes problemas, é quando o pastor percebe essa necessidade, aí percebe, ai, quem eu vou levantar? Tá bom, eu vou colocar mais uma a fazer nas minhas costas e... ao invés de procurar alguém dentro da própria igreja.
Ou,
né?
Às vezes, mais uma fazer na costa de outro líder que já está fazendo muito também.
Pois é, sobrecarregando e, consequentemente, não tendo algo saudável, digamos assim.
E aí as chances do projeto não sair da gaveta aumentam bastante. Então, começa orando para Deus apontar quem vai ser a pessoa. Muitas vezes fala, Marília, mas eu não sei quem seria. Ora, é do tal interesse do reino o Senhor levantar uma pessoa para isso. Essa pessoa vai aparecer... vai se capacitar e vai ser um braço direito aí para alavancar os projetos sociais. A segunda dica que eu daria é perceber quais são as necessidades sociais do bairro, mas perceber também aquilo que eu chamo de vocação social da igreja. A vocação social da igreja corresponde à inclinação natural que a igreja tem para trabalhar, que por muitas vezes corresponde à inclinação que individualmente as pessoas têm. Então, a gente percebe claramente que algumas igrejas têm muita facilidade para trabalhar com o público idoso. Você inventa algum projeto com pessoas em situação de rua, ela não vai aderir. As pessoas ali nunca tiveram muita vivência, experiência, não vai aderir. Então, é importante perceber qual é a inclinação da igreja, seja a partir de um histórico já anterior de atuações pontuais, seja a partir de capacitações que as pessoas têm naquela área. Eu vou muito, às vezes, para programações sociais de igrejas e percebo que tem mais gente de fora da igreja do que de dentro da igreja. Porque a igreja resolveu atuar com uma linha de ação que não corresponde à inclinação do desejo do coração da sua membresia. Então, se a gente pudesse falar aqui em um bom casamento, qual seria um bom casamento? Uma necessidade social patente do bairro onde a igreja está, aliado a uma vocação da igreja, a uma inclinação da igreja atuar com aquilo. Né? Às vezes o pastor sonha em algo, mas não é aquilo que alcança o coração também da membresia. E aí ele não adere ao voluntariado.
Aí, por exemplo, a igreja só tem maioria idosa e você quer montar um projeto com crianças. Eu acho que
às vezes existe mais energia, né? A igreja às vezes não tem tanta vivência em comunidade carente, você vai montar um projeto social numa comunidade super carente, bem distante da sua igreja. Então, separa alguém, percebe qual é a necessidade do seu bairro, percebe qual é a inclinação que a membresia da sua igreja tem. Por exemplo, posso falar da Capunga. Lá na Capunga, eu percebo que o pessoal tem muito mais inclinação para projetos relacionados à área de educação do que a assistência social. Isso eu percebi por uma infinidade de situações. Né? Se colocam algo na área de capacitar, educar, chegam mais voluntários do que para a área exatamente de assistência social. Então, você tem que perceber ali qual é a inclinação da sua membresia e fazer proveito disso. O Senhor está aí querendo que a gente desenterre os nossos dons e talentos que já estão em nosso coração, e a gente tem que perceber, ser sensível para perceber quais são os dons e talentos dos membros da igreja.
Ótimo, perfeito, Marília. Marília, se alguém tiver mais dúvidas e querer mais esclarecimentos, teria um número para passar?
Tem sim, vou passar um número, mas eu queria falar, ainda temos tempinho, pastor, sobre a outra dificuldade enfrentada, que é de mobilização de recursos financeiros e de voluntariado.
Ah, então pode falar.
Né?
Perfeito.
É uma outra pergunta muito recorrente, o pastor fica muito preocupado, porque às vezes o dinheiro já está contado para a programação que já existe. E o que eu posso dizer, com toda a experiência, é que só basta começar. Quando a gente começa algo novo, mesmo que com um grupo muito pequeno, aquilo ali vai ganhando envergadura, as doações vão chegando, às vezes não exatamente em dinheiro, mas em itens, em cesta básica, em roupas. E aí aquele dinheiro que está guardado, às vezes é de um vizinho, a coisa naturalmente vai chegando, tá? E conheço diversos projetos que começaram bem informalmente, com escassez de recurso, e a igreja conseguiu até mesmo fundar depois um instituto social. Né, que virando um instituto, ela consegue inclusive captar recursos de outras formas, né? Editais de empresa, designação fiscal de impostos, enfim, outras coisas a gente vai falar em outros encontros.
Isso.
Mas eu acredito muito nisso, só começa. Na minha experiência, se você for buscar primeiro recurso para depois começar, pode ser que teu projeto fique na gaveta. Começa com aquilo que você já tem. Vai insistindo, vai ganhando envergadura, que as ofertas e o voluntariado vai chegando sim.
Ah, legal. Então, vocês acabaram de ouvir Marília, que é membro da Igreja Batista da Capunga, ministra de transformação social de lá, e trabalha na sustentabilidade financeira da Visão Mundial Recife. Muito obrigado e até semana que vem.
Até, pastor. Eu queria deixar o meu telefone, então, para o ouvinte,
sim, por favor,
que tem alguma dúvida, é o 081-995587013. Vai ser um prazer atendê-los.
A área de desenvolvimento de educação cristã estará promovendo o segundo Qualifique ADEC 2024, que tem como objetivo geral despertar, capacitar e equipar liderança das diversas áreas de atuação na igreja ou congregação local. Neste trimestre, terão duas modalidades: presencial, no dia 6 de abril, das 8 às 13 horas, no STBNB, e remoto, no dia 20 de abril, via Google Meet. Confira as oficinas. Modalidade presencial: professores de crianças 0 a 4 anos, professora Juliana Helena; professores de crianças 5 e 6 anos, professora Natalia Azevedo; professores de crianças 7 a 12 anos, professora Fabiola Silva; professores de adolescentes na EBD, professora Elziane Ramos; professores de jovens e adultos, pastor Matusalém da Rocha; coordenação da EBD, estatística, avaliação e planejamento, professor Márcio Amorim; inclusão, acolhimento e trabalho pedagógico com crianças com TEA, TDAH, TOD e síndrome de Down na igreja, com a professora Eliane Maria; inclusão, acolhimento e trabalho pedagógico com crianças com deficiência física, auditiva e visual na igreja, com a professora Yolanda Feitosa; culto infantil, planejamento e prática, professora Raíza Rafaeli; evangelização e missões, Pastor Epitácio José. Secretaria de Atas, como redigir os vários tipos de atas, professora Evaneide Chaprão. E Tesouraria, atribuições do tesoureiro e do Conselho Fiscal da Igreja com a professora Verônica Schulli. E as modalidades remotas serão coordenação da EBD, inclusão, acolhimento e trabalho pedagógico com crianças com TEA, TDAH, TOD, Síndrome de Down na Igreja, culto infantil, evangelização e missões, Secretaria de Atas e Tesouraria. Inscrições até o dia 1º de abril de 2024. O investimento é de R$ 35,00. Até o dia 25 de março você paga com desconto R$ 25,00. Não perca tempo e participe do 2º Qualifique ADEC 2024.
Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.